Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Agora vamos lá então olhar aqui para o nosso calendário, que nos diz que o mês de março está praticamente aí a chegar ao fim. Hoje, 27, diz que é o Dia Nacional, e diz muito bem, Dia Nacional do Dador de Sangue.
Presente.
Se puder, dê, é isso mesmo.
Sim, sim.
Boa.
Aliás, nós aqui na rádio vamos fazer uma recolha de sangue, é hoje.
Sim, tem que é hoje, eu vi isso ontem, não, sim.
Portanto, Paulo...
Pois...
A primeira de muitas, não é?
Exatamente, exatamente, que assim
só
seja.
Só posso dar para o mês que vem, porque depois das tens que passar, pelo menos no caso das mulheres, acho que são 4 meses sem dar e depois doar.
E se tiver dúvidas no caso de se pode ser dador ou não, nada como se informar, certamente haverá quem sabe responder essa questão nas devidas entidades.
IBST.pt, é o Instituto Português do Sangue. Também é Dia Mundial do Teatro e por isso mesmo vamos receber aqui parte do elenco, já dissemos há pouco, da peça que nós estamos a apoiar. Uma das, a mais velha profissão. Também é Dia da Paella.
Temos um amigo em comum, o Fernando Solera, que faz uma das melhores paellas que já comi.
Nunca provei a paella dele.
Ótimo, Elsa, até porque tanto tudo... Bom, é maravilhosa a paella
que
ele faz. Grande
dizer,
fé,
para mandar uma caixinha aqui para a rádio.
E olha que ele ou está a ouvir a mulher a fazer rádio. Portanto, é mesmo. Ele envia para cá uma caixinha que nós damos conta do recado facilmente às 7 da manhã.
E também é Dia Internacional do Rabisco, uma coisa que eu faço muito, principalmente em reuniões.
Continua-se a rabiscar muito nesta vida.
Eu tento não adormecer e então faço rabisco.
Há sempre um rabisco.
Claro, sempre. Aniversariantes do dia, que bela lista que temos aqui. A começar por Andy Bau, dos Status Quo, também Tony Banks e Chris Stewart, dos Genesis, Andrew Ferris, dos In Excess, Derek McKenzie, dos Jamiroquai, a Mariah Carey.
Vou só aqui assustar o país.
Eu adoro esta música.
Eu sei. Podemos fazer isto ou então podemos ainda fazer...
Acho que essa era mais assustadora.
Too soon, não vai acontecer.
A verdade é que já não volta muito.
Não.
Já sabes bem,
Faltam 9 meses. Falta 9 meses, não.
A Fergie também faz anos hoje. Não sei se lembra, ela fazia parte dos Black Eyed Peas e depois, entretanto, lançou-se a solo e que bela carreira. Também o realizador Quentin Tarantino.
Ainda ontem vi o Inglourious Basterds pela 10ª vez. Que filme maravilhoso e genial.
Não é muito a minha cena.
Aí,
eu sei que estou a dizer um pecado.
Pá, é o gosto de cada um, obviamente.
Eu estou a pecar,
claro,
mas não é muito o meu género de filme. E a apresentadora de televisão Xuxa brasileira também faz anos hoje. É esquisito dizer isso.
Parece que a Elsa me está a dar uma ordem.
Ou uma ordem, ou fazer um
objeto.
Enfim. E também o comediante Pedro Tochas.
Manhãs da M80.
Hoje, uma manhã cheia de clichês. E se há coisa que às vezes irrita, é aquele clichêzinho bem redondinho. Elsa, vamos entrar pela porta grande dos clichês, graças ao nosso ouvinte Nuno.
Vamos.
Bom dia, fala o Nuno de Linda a Velha.
Olá, Nuno.
E a mim às vezes costumam dizer, ai tal, estás gordo. Eu digo, olha, ao menos não sou nenhum assassino. Não és nenhum assassino. Pois, o que não mata, engorda.
Ah!
Também não estava logo lá a chegar. O que não mata, engorda.
Eu não entrei pela parte do assassino, por acaso nunca tinha feito este raciocínio.
Nem eu, tem razão.
Bom dia, M80, tia Ricardo Ferreira, das Caldas da Rainha. Tem vários termos que me irritam. O primeiro é... Então, estás cá hoje? Dá vontade de responder? Não estou. Isto é um holograma. Mas pronto, é assim. Obrigado.
Para
um abraço a vocês, equipa da manhã. São a minha companhia.
Muito obrigada.
Durante o meu trabalho, sou motorista de pesados e... Vocês são a minha companhia, parto-me de rir convosco.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
E boa viagem já agora.
Sim. E boa continuação, também é um clichê.
Mas este clichê, que este ouvinte disse, estás cá hoje, acho que estar ao mesmo nível do queria já não quer.
Ah, sim.
Também podemos considerar um clichê,
que
não é?
Podemos. Queria já não quer morar aqui muito, muito fofinho no meu coração.
Bom dia. Sou
bom
Rui
dia.
De Santirso. Caminho de uma consulta de Santa Maria da Feira. Vamos dizer que o meu clichê é quando estou a falar com alguém e quando peço alguma coisa e daqui a pouco, e passar um bocado, e, ok, já vou. Sim, espera um bocadinho que eu já vou. Não consigo esperar. Tem que ser tudo para ontem comigo. Um abraço a todos, equipa fantástica. Bom dia.
Obrigado.
Obrigado, um beijinho. Obrigado. Olha, sabes quais são os clichês que mais me irritam? No cinema. os clichês do cinema, o facto deles terem estacionamento sempre à porta, é só chegar
claro
com o carro.
Claro que há.
Tudo bem que
claro
isso ia queimar não... tempo sim, sim. De filme, mas também não precisava sim. mostrar essa cena,
claro
não é?
Sim. Claro que sim.
Irrita-me porque depois eu já não me surpreende.
E nas cenas de neve há sempre uma lareira muito quentinha, muito acolhedora. Não, a vida não é só assim. Ou então os
e
bons.
O mordomo é
sim,
sempre o culpado.
Sim. De facto. Ou aquela pessoa que aparece só num plano muito específico. Também foi ela. De facto, os do cinema são fortinhos. E felizmente este já começa a ser mais vezes desmontado. Que o bom não ganha sempre. E na ficção é bom quando isso, acontece.
Sim.
Para nos surpreendermos.
Mas
não é?
Por exemplo, aquele clichê de acaba sempre tudo bem no fim.
Não acaba. Na vida real não acaba.
Lá está, mas acho que é um clichê que nos dá algum conforto.
Sim, claro isso.
Não é? Porque
claro.
Se
tem que ver
nós
com o gosto,
não acreditarmos que o bem acaba por vencer no fim.
O amor vence sempre, diz-me este
nós
também.
Nós vamos ficar muito tristes e sem esperança, percebes? Eu acho que nós precisamos ter esperança. Olha lá, agora com o que está a acontecer nos Estados Unidos.
Epa.
Imagina, nós temos que acreditar que depois os bons vão ganhar. Não é?
É, Elsa.
Acho que eu gosto de me agarrar a esse clichê.
Elsa, eu e o planeta estamos contigo nisto, claramente.
Bom dia, M80, daqui Leandro Lavar.
Bom dia.
Eu respondia sempre à minha mãe quando vivia em casa dela e ia sair e estava a chover, ela dizia-me: vais sair com esta chuva? E eu: não, vou sair com a outra, mãe. Vá, beijinho.
Ai, que mau mãe.
Mas por acaso conseguiu já. Estava assim com esta chuva.
Estas coisas não se dizem à mãe.
Sim, tu não te metas em problemas.
Manhãs da M80.
Bom dia, sou Soraya, sou de Caxias, estou em Torres Vedras e o que me irrita muito é quando eu pergunto ao meu pai como é que se faz isto e o meu pai com as mãos. Beijinhos.
Olha, há outro clássico, é como é que se come? Com a boca. Por amor de Deus, por amor. Olha, irrita mais as pessoas que dizem este tipo de clichês sim. do que os próprios clichês.
Ok, vamos então agora lançar aqui a polémica neste programa. Ou Elsa, em termos de participações em jogos.
Já sabia. Nós tivemos
diz
esta
lá.
Discussão ontem. Fora do ar. Que é, o que importa é participar.
Não, Elsa!
Sim, Paulo!
Tu não queres criar crianças que lutam pelo quarto lugar!
Pois não, tu queres criar crianças que sejam felizes
eu acho que se divirtam a
brincar.
É o bom senso das duas, é divirtam-se a brincar. E que haja um pouco de competitividade também. Faz bem.
É
um misto das duas coisas.
As crianças ficam não, muito frustradas quando perdem.
É isso, têm que aprender a não ficar frustradas quando perdem.
Lá
e
está.
Que umas vezes ganham, outras vezes perdem. Mas criar as crianças
é
para ganhar.
E o que é que dizes às crianças? O importante é participar e divertir-se.
Mas ganha!
Tenta ganhar, mas se não ganhas, não faz mal.
Meu Deus, olha,
qual
é que era o outro? Dinheiro não traz felicidade.
Mas ajuda bastante. O importante é ter saúde, eu sei.
É verdade. É pá, olha.
O importante é
bater
ter
aqui
saúde.
Na mesa, é verdade.
Mas
muita
caramba,
saudinha.
Caramba, se o dinheiro não ajuda a ser feliz.
Lá agora.
Ou pelo menos a fazer coisas que.
Sim, sim, sim. Que propiciem a felicidade, sim.
Bom dia, amanhã já é 80.
Bom
daqui
dia.
Diogo Guedes, da Liberdade Mês. E um clichê que. Assim, que irrita é. Vamos lá, imaginar então, existe uma rapariga chamada Beatriz. E perguntou, então, onde é que está a Beatriz? Havia. Havia, mas já não há.
Ah!
Bom dia. Um resto de bom trabalho. Obrigado.
O Paulo não estava a ver esta a chegar.
Esse é grave. Esse é grave. Esse é muito grave. Mas, por exemplo,
Paulo,
aquele que.
Paulo não se preparou para isto esta manhã.
Há aquilo que as pessoas usam muito para parar as discussões, que é gostos não se discutem. É para parar discussões ou para não serem gozadas. Mas eu concordo com este clichê.
E é verdade, então os gostos não se discutem. Não é?
Eu gosto de amarelo. Por acaso não gosto de amarelo.
Eu gosto de verde, tu gostas de encarnado. Pronto, vá. Não é? Cada um gosta daquilo que quer.
Sim.
Não é?
Sim.
Obviamente.
Exato.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa. Daqui fala a Ângela.
Olá, Ângela.
Aquele clichê dos filmes em que acaba sempre tudo bem, é tudo igual. Aqueles filmes que eu vejo filmes de Natal, em que ficam sempre todos juntinhos, etc. E o meu marido diz-me: vais ver outra vez isso? Já sabes como é que acaba, é tudo igual? Ok, é tudo igual, mas eu gosto. E quando não é tudo igual, fico chateada, claro. Então, nunca estamos bem com o bem que temos, não é?
É verdade.
Ou queremos que seja clichê e acabe sempre igual, ou quando não acaba igual, ficamos chateados. Vá-se lá perceber o nosso cérebro, não é? Um beijinho, tudo de bom.
Obrigado,
beijinho.
Angela, obrigado.
Por acaso faz-me impressão, os filmes, quando a história acaba em suspense...
É aberto.
Sim, okay. E tu não sabes muito bem o que aconteceu a seguir. Deixam isso à tua imaginação. Enerva-me. Eu preciso que me digam, não, isto acabou assim.
Gostas
e acabou
de...
bem.
Não há mais depois disto. Não
gosto
há nada...
de coisas resolvidas. Okay. Não gosto de questões em aberto.
Já viste Adolescência?
Não.
Sai. Temos esta conversa todo santo dia. Eu sei que tens tratado isso rapidamente.
Manhãs da M80.
Olá, bom dia.
Olá.
Elsa e Paulo. Ora bem, o clichê que eu gosto, acabei de ouvir, mas eu tenho uma continuação. Que é, gostos não se discutem. Verdade. Eu costumo dizer, gostos não se discutem, lamentam-se. Eu lamento que os outros não gostem do mesmo que eu. Bom dia.
Adoro a ironia. Gostos não se discutem, lamentam-se.
Fátima chegou e disse: meu Deus.
Olá, bom dia, Paulo. Olá, bom dia, Elsa.
Bom dia.
Daqui é o Hugo do Porto. Eu tenho uma coisa para contar também. Como lembro, às vezes a gente, ao domingo, estar à mesa, a minha mãe fazia o almoço e pronto, e vinha sempre aquela pergunta da parte da minha mãe, para nós todos na mesa, e perguntava assim: então está bom? E parece que ainda estou a ver o meu pai, a maior parte das vezes virava para a minha mãe para deixá-la assim mesmo chateada, fula. Come-se.
Ui.
E pronto. E a minha mãe ficava nas horas do caraças.
Claro.
Um beijinho e um bom Ui. Dia de trabalho para vocês todos.
Ui. Obrigada. É porque repara, a pessoa cozinha, a pessoa quer ouvir um elogio.
Epa,
quer,
ou
a
então,
pessoa quer que comecem a comer e dizer: está muito bom.
Ou então, se não quiseres, se não estiveres de facto a gostar, olha, para o meu gosto não está grande coisa, mas acredito que para quem gosta esteja maravilhoso ou ótimo.
Não, não, dizes sempre que está.
Elsa,
Paulo,
se tu não gostas, não podes mentir.
Que está ótimo. É? Sim, sim, está ótimo. Para não ouvir os sentimentos da pessoa. Agora dizer come-se, por amor de Deus.
Nisso estamos de acordo. Come-se nunca.
Vamos combinar uma coisa. Se a pessoa que está lá em casa cozinha, assim que começa a comer, diz à pessoa: está ótimo, parabéns. Uhum. Ok? Vamos comer. Não vamos esperar que a pessoa pergunte: então, como é que está? Porque a pessoa pergunta,
olha,
é para estar a sentir falta de elogio.
Confesso que eu não fico ofendido, sério, Paulo, não está incrível. Porque é para uma pessoa até melhorar a forma de fazer o preparado. Agora, cuidado com a forma como se diz: não está incrível. Come-se.
Se dizem. Não, mas eu acho que o pai deste ouvinte só dizia mesmo para irritar a mãe.
Esperemos.
Estava de facto incrível.
Pois.
Não é? Agora não vais dizer à pessoa: olha, não gostei. Não, acho mal. Acho
para mim
mal.
É tranquilo se disserem: Paulo, não está incrível este carbonara que fizeste hoje. Talvez um pouco mais sal, mas isso é para mim, Paulo, porque se calhar para alguém que não gosta de tanto sal está absolutamente incrível. Ah, não fico,
não
fico ofendido.
Para a próxima vais tu.
Não. Lá está. Depende do tom e da forma de cada um receber a
eu não recebo bem, okay. Eu não recebo bem.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Clichê para um bom alentejano é: que horas são? São horas de comer pão, sempre.
Ah, sim?
Calha sempre bem.
A minha mãe estava-me sempre a dizer
clássico.
Isto. Que clássico. Eu estava a dizer: que horas são, mãe? Horas de comer pão.
Claro.
Não,
é o nível do que queria, já não quero. Exatamente.
Manhãs da M80.
Bom dia, Paula. Bom dia, Elsa. Olha, tem um clichê que se usa muito, que diz o seguinte: que conselho não se dá, conselho se vende. E eu sempre digo assim, ó: conselho a gente dá. Se você acha que é bom, guarda num bolso bom e utiliza. Se você acha que o conselho não vale nada, guarde num bolso furado, não utilize, mas também não me encha as paciências. Bom dia, Josmar da Moita.
Obrigado.
Beijinho.
Bom dia, M80, daqui é Karina do Barreiro. O clichê que eu mais ouço da minha mãe é quando pergunto o que há para comer e a resposta é:
línguas
de perguntador.
Claro, clássico.
Não sei se já ouviram isto.
Já, já.
Sim.
É o que eu ouço quase todos os dias. Obrigada e boa continuação.
Isto é clássico da minha infância, que eu já estou a passar aos miúdos. Deu por mim a repetir.
Facilmente este clichê entra no top 10 dos clichês do país.
Manhãs da M80. Primeiro parte de trás para a frente. Nas manhãs da M80.
Hoje pela primeira vez, ok, este é aquele momento em que nós viramos uma música ao contrário e depois cabe-lhe a si adivinhar qual é a música que está virada do avesso. Como é que pode dar o seu palpite? Através do nosso WhatsApp, é o 910 25 80 81. Mensagem de voz preferencialmente, a dizer o quê? A dizer-nos quem é que está a cantar e qual é que é o nome da música também. Então vamos lá, Elsa, preparada?
Vamos. Já sei.
Vês?
Acho eu.
É. É, não é?
Acho eu.
Grau de, diz lá tu o grau de dificuldade.
Epá, não sei, Paulo, porque eu agora de repente pensei que poderia ser duas músicas diferentes.
Não, esta aqui não engana, pá. Não engana.
Ah, Paulo, não sei.
Sabes,
não sei, eu acho que estou a sentir a pressão.
A colega sabe, sabe.
Manhãs da M80.
Olá, bom dia, M80. Aqui é Zé António de Coimbra. E a música de hoje são os Aerosmith com Don't Miss a Thing. Adeus, bom dia e muito bom trabalho.
Obrigado,
obrigada,
querido José. Tenho algumas sérias.
Mas eu percebo, apanhou ali um bocadinho da voz rouca. Mas tu há bocado não passaste este bocado todo.
Há pouco foi isto. Pois, percebo, talvez perceba a dúvida.
E ser o Steven Tyler a gritar I don't want to do, no, no.
Steven Tyler com um grande beat lá por baixo.
Não, aí não mostraste o beat, claro, não, não inventes.
Claro. Olá, bom dia Paulo, bom dia Elsa.
Alô.
A mim parece-me aquela do Be the Love Generation.
Bob Sinclair. Gosto muito dessa música. E também é dos tempos da cidade.
Acho
sim,
eu.
Sim, é verdade. Love Generation. Acho que essa música já é de 2002. Talvez 2006, pai.
Bom dia, equipa. Maravilha.
Bom dia.
Mas não é Bob Sinclair.
Eu acho que hoje é o Madcon com o Baggin.
Não.
Tenho quase a certeza. Paulo, para quanto uma edição com os Travis? Ah, isso é que era. Beijinhos.
Provavelmente já deve ter passado, deve ter havido uma edição com o Travis. Provavelmente.
Bom dia, Paulo e Elsa. Que fala o João do Estoril. E se eu não estou em erro, isso é Mojo com Lady, não? Lena, hear me tonight, cause my feeling is just so right. Bom dia a todos!
Oh, simpático. Ai, João, muito afinadinho, muito bonito, a música é simpaticíssima. Não, não são os Mojo.
Mas eu aposto, depois deste bocadinho que tu passaste, já vão chegar lá. Porque todos estes palpites, quanto a mim, são super válidos. Com aquele bocadinho que tu passaste...
Ok, vamos ver em que é que isto se transforma, Elsa Marina Teixeira.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80.
Bom
daqui
dia.
É Daniel de Oliveira das Meias. Bom dia, Paulo. Bom dia, Susana.
Ai,
não sei porquê, mas a mim parece-me Shakira. Hips Don't Lie. Sendo que esta parte que passou é a parte com o Wyclef Jean. A parte, pronto, da voz de homem. Tenha uma boa quinta-feira. É quase sexta.
É quase sexta, já amanhã.
Grande apontamento, boa
sim,
quinta,
sim.
Que é quase sexta.
Não gostei, não mereci, um bom dia.
E bom palpite, Daniel, isso mesmo.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
À sua espera também em podcast. E o de hoje também lá vai parar.
O tema dos macaquinhos de hoje é então o meu desdém profundo por falar ao telefone. E eu parece que já vos ouço. Susana, já falaste disso antes? Ao que eu respondo que vou insistir com o tema por dois motivos. Motivo 1. Esta é a edição 1657 dos macaquinhos. Eu já dei a volta a todos os temas do universo e já repeti e já estou outra vez.
Claro, já lamento. Há muito tempo.
2. Há pessoas que mesmo assim insistem a telefonar-me, assim do nada, sem sequer dignarem-se a mandarem-me um aviso. Se até em caso de tsunami soa uma sirene, por que raio é que eu tenho que ser apanhada desprevenida por essa calamidade que são os telefonemas? Avisem antes. Mandem-me uma mensagem a avisar. E assim eu penso no caso.
Manhãs da M80.
Alô, Paulo.
Linha de passe.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. No próximo sábado... Oi?
Ela só disse
alô. Ah, ok. No próximo sábado começa mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol, chamado Brasileirão. E por isso mesmo. Queres cantar? Não. Pronto, basicamente, vamos falar do quê? Vamos falar dos nomes mais curiosos,
claro,
aqui a pouco.
Estava a contar com
isso.
Por falar nisso, e por falar em Brasil, viste a teoria que anda a circular de porque é que a seleção do Brasil nos últimos tempos não anda nada bem?
Não, mas conta-me.
A teoria é, não sei se vocês lembram, eu lembro bem porque é uma coisa que a mim me diz muito, no último Mundial, de 2002, ou seja, recordem-me o nome
2002
do país.
2002 foi na Coreia do Sul.
Não, no último de Qatar? 2020.
Quando
o Qatar, exatamente.
2022.
Eles estavam a dar uma conferência de imprensa e apareceu um gatinho. E pôs um gatinho em cima da mesa.
Okay.
E o jogador que estava a dar a conferência de imprensa pegou no gatinho e atirou.
Pois foi.
Lembram-se disso?
Sim, agora é o karma.
E desde aí que nunca mais jogaram a ponta de um gatinho.
Mas eu
jogaram...
acho que o problema do Brasil já foi.
Mas eu vou manter esta teoria que é: fazem mal a gatinhos.
Mas também é uma boa teoria.
Era um gatinho preto?
Não, era um gatinho. cinzento adorável.
Sim, eu lembro-me dessa coletiva, como dizem os brasileiros. Bom, daqui a pouco vamos então olhar para alguns dos nomes mais curiosos, cómicos do Brasileirão 2025, até porque eu não estou cá nem amanhã, nem na segunda-feira. Para já, mais bizarro que tudo isso. Aconteceu no Peru. Foi num torneio amador, no jogo entre o Barrio União Malambó e o Barrio Progressista Xalacó, da Copa Campeona de Campeones. O jogo foi empatado e foi para desempate de penaltis. E o que é que aconteceu? Tudo a decorrer de forma normal, até que um jogador do Malambó remata golo, e vá-se lá saber porque a bola bate com estrondo num dos ferros interiores da baliza, portanto deu golo, e a baliza cai. O momento já era ridículo o suficiente, mas o árbitro quis dar-lhe mais uma pitada de bizarrice e decidiu expulsar o jogador que mandou a baliza ao chão.
Manhãs da M80.
Olha, o que esta quinta-feira nos traz por cá, o que o vento nos trouxe, a Wanda Miranda, é assim que se costuma dizer, não é?
Cuidado, cuidado com as metáforas com o vento.
Se já tivemos a nossa dose de martinho.
Sim, pá. E eu não quero vir aqui destruir nada, pelo contrário, quero vir trazer boa música. Olha, isto hoje vai ser uma rapidinha.
Okay,
portanto,
okay.
Bom dia, coleguinha.
E assim não pagas um café nem nada?
Nem me convidas para jantar?
Chegas logo e assim?
Como é que é? Não, por acaso vai ser mesmo muito rápido. Porquê? Porque esta banda não foi One It Wonder, porque na verdade houve pelo menos dois singles que nós ouvimos muito e que tocaram
foi
muito na rádio.
Foi It Wonder. Bem melhor, é o bobro.
Exatamente. Mas não há de facto grande história para contar deles, até porque a banda já se separou. Mas eu gosto destas duas músicas e elas estão na minha playlist, portanto hoje trago uma delas. Então, primeira pergunta: quem é que se lembra da banda chamada The Presidents of the United States?
Billions of
Pitches,
Pitches for
Ease. Manhãs da M80.
Ora bem, há pouco tínhamos prometido então, e cá temos as nossas queridas convidadas da peça de teatro A Mais Velha Profissão do Mundo, que de resto, Elsa, tu já viste e gostaste muito, assim
gostei
é que
muito,
é.
Gostei muito, emocionei-me também.
Nós, os últimos 5 minutos, passámos aqui já a conversa tanto com a Paula como com a Ângela, a dizer que o Paulo Fernandes, de certeza absoluta, que vai trocar os nomes. Olá, bom dia, Paula.
Bom dia.
Olá, bom dia, Ângela.
Bom dia,
bem-vindas. Portanto, a Ângela faz parte da direção de atores, não é?
Sim.
E também dá assistência ao encenador.
Exatamente.
Qual é o trabalho exato de... O seu trabalho, pronto, vamos começar assim.
É um faz-tudo. Assistência de encenação é um bocadinho faz-tudo. Tem que assistir ao encenador.
Mas também passa por fazer o casting, ou seja, encontrar as pessoas certas para os papéis?
Isso também passou, porque eu sou da direção da tenda, pronto. Isso é uma coisa que nós fazemos muito democraticamente na tenda, tentar encontrar os elencos ideais para cada peça, para cada produção que nós temos. E portanto também passou por aí.
E às vezes o sucesso da peça também começa muito por aí, não é? Escolher as pessoas certas para os papéis,
sim,
não é?
Sim, sim, absolutamente. E esta peça, pronto, deu-nos muito trabalho porque dão todas, mas andámos quase 2 anos a maturar, e este projeto está a avançar já há 2 anos. E pronto, digamos que o elenco foi muito meticulosamente escolhido, porque houve pessoas que tiveram que sair no meio destes 2 anos dentro daquilo que teria sido o nosso primeiras escolhas, digamos. Uhum. Houve pessoas que depois não puderam, dentro das datas que foram avançando, não é? Mas eu acho que as coisas foram o que tinham que ser e que temos o elenco ideal neste momento.
Eu confesso, ainda não consegui ver a peça. Eu sei, eu próprio já fiz. Eu próprio já fiz, mas A Mais Velha Profissão do Mundo. Acho que estamos todos mais ou menos assim nisso, sabemos o que é, do que é que estamos a falar. Isso. Sendo que, Paula, a sua personagem faz de quem, mais ou menos, digamos.
Faço
assim?
De uma das meninas, portanto, são prostitutas, não é? Que já não são novas, não estão no seu auge da sua carreira, já estão todas com idade e que já deviam estar mais calminhas, mas continuam todas no ativo. Embora se fale aqui muito de prostituição, eu acho que nós também estamos ali a representar uma franja da sociedade, de gente desprotegida.
E que tem contas para pagar.
Sim, sim, pouca voz, pouco sítio, pouco ambiente para poder crescer, desenvolver-se e ganhar dinheiro e ter uma vida plena e realizar os seus sonhos. Elas não conseguem fazer isso com as suas vidas. A vida é dura.
Uhum.
E, portanto, aquelas pessoas são pessoas que podiam estar muito amarguradas, umas estão mais, outras estão menos, mas talvez pela sua profissão tentam andar com a vida para cima, rindo e fazendo um ar feliz, como tantas vezes nós vemos. Às vezes, as pessoas que têm vidas mais duras são as pessoas mais alegres e que estão sempre prontas a dizer uma piada e a serem positivas, precisamente porque precisam de andar com a vida para a frente. E se ficarem amochadas no sofá a dizer que são muito infelizes, aí não conseguem
não sair. Não sabem, não sabem que se depois está claro.
É? Mas vocês são um grupo muito unido, não é? Vocês, sim, acima de tudo, também são, sim, amigas.
Há uma grande camaradagem nestas mulheres. Elas gostam umas das outras, apoiam-se, à solidariedade entre elas. E isso cria momentos muito, muito bonitos. Porque elas sentem que estão ali isoladas, não têm família, porque isto são pessoas sós também. A solidão também aparece, uhum, muito. Elas não realizaram os seus sonhos, elas não foram muito bem protegidas nem amadas por quem o devia ter feito, que seriam os pais, não é? Mas elas também não têm, pois, uma vida familiar. Claro, elas não casaram, elas não têm filhos, elas não têm família, não é? Elas são sós. A família delas são elas.
Mas ao mesmo tempo é uma peça que toca pela história, mas também há ali momentos, pela forma como vocês dizem as coisas, que também dão vontade de rir.
Sim, sim.
Portanto,
sim.
Vocês quiseram criar esses momentos também para quebrar ali, se calhar.
Eu, por acaso, eu acho que os espetáculos que conseguem tocar os dois polos são mais eficazes, se é bom utilizar esta palavra quando se fala de arte. Uhum. Não gosto,
sim,
muito. Mas funciona, porque está sempre a descomprimir qualquer coisa e as pessoas começam a ficar assim mais relaxadas, porque estão a rir, e depois de repente levam uma coisa mais forte. Eu acho que isso é bom para manter as pessoas acordadas e interessadas a ver um espetáculo.
Eu comovi-me com a forma como representaram a morte. Comovi-me bastante, porque se calhar uma pessoa mais distraída não percebe que aquilo é a morte, mas depois é
depois
de facto,
percebe-se.
Não é?
Estava aqui a ver também, há uma participação especial do Heitor Lourenço. Como é que ele entra depois no meio de tudo isto?
Já quando ele entra, assusta algumas pessoas.
Ele faz de morte.
Assim. Não seja spoiler.
Não.
Mas sim, ele tem ali uma simbologia no espetáculo.
Uhum.
Sim,
então, eu não vi, portanto estou a completamente. É, ele faz de morte.
Não podemos dizer.
Não podem dizer. Não pode dizer. Para mim não é spoiler, porque eu não vi.
Ele é o M, seja lá isso o que for. É o M e é um anjo. Okay. Isso foi uma opção, de facto, de encenação do Hélder Gamboa, a encenação é do Hélder. Okay. E fomos crescendo. Tu estavas a falar do que é que este espetáculo diz e do ser risível ou não. E isso vem no texto. O texto da Paula Vogel é absolutamente excepcional. Isto é uma autora premiada. Tem um Pulitzer com outro texto, mas este é igualmente bom. Eu acho que também podia ter um ou dois Pulitzers à vontade. Para quem não sabe, isto são os Oscars da dramaturgia, da escrita para teatro. Vocês estão a ver isto, eu estou sempre a tentar arranjar sinónimos para as pessoas, porque de facto sabe-se.
Mas isso é importante.
Teatro, isso
é importante.
Do teatro.
Aí
até
começámos logo esta conversa, sim, por perguntar o que é que faz um assistente de encenador.
Sim, sim. E pronto, e também ajudei nesta parte, por isso é que entrei agora a falar, de criar o M.
Uhum.
Porque isto não, o M não estava no texto inicial. Portanto, o personagem do Heitor não está descrito no texto. No texto, cada vez que uma das meninas, nós continuamos carinhosamente a chamar-lhes meninas, porque é assim que elas se tratam umas, uhum, umas entre as outras, se vai embora, sai, cantava uma canção. Era o que estava descrito em termos dramatúrgicos, em termos do que diz o texto. E pronto, e nós começámos a pensar que isso não chegava. Então o Hélder resolveu, de algum modo, concretizar os sonhos de cada uma, fazê-las felizes naquele momento, sim, de partida, seja isso, sim, o que for. Portanto, é uma simbologia. Aquele M é qualquer coisa também de bom e de bonito, porque de facto todos nós vamos embora, ninguém fica cá.
Claro.
E quando temos que partir dali, daquilo que era a vida delas, então vamos deixar que elas sejam felizes finalmente, vamos concretizar os sonhos, porque a vida vale a pena.
E essa
é uma
foi
das
a parte
coisas que nós queremos
mais.
O encontro dizer, com o sonho, não é?
Sim, sim, sim.
É.
Acho que essa parte é maravilhosa. Mas o espetáculo notam que é sempre igual ou depende muito da assistência? Porque este não é muito interativo. Mas alguma coisa que muda.
Não é tão fechado.
É, o espetáculo é fechado.
Não, o próprio texto. Vocês
não, é fechado, okay. é fechado. Não depende da assistência a nível energético.
Okay.
Quer dizer, o público que está influencia o palco. Porque se eles tiverem. Nós sentimos muito o público. Claro que quando eles se riem é uma coisa muito perceptível. Este público está a puxar por este lado do espetáculo. Mas não é preciso só que eles se riam. Nós sentimos-los, não é? Há ali um pulsar neles, eles influenciam-nos. E nós também não estamos iguais todos os dias.
Claro, claro.
Portanto, o espetáculo que nós criamos não é igual todos os dias. Porque tem ali qualquer coisa diferente. E eu às vezes disse isso no outro dia lá, antes de começar o espetáculo. Há uma coisa que eu adoro que me aconteça, como atriz, num espetáculo, que é eu perceber que a forma como eu estou a dizer, a fazer aquele espetáculo e a dizer determinadas coisas hoje não está a ser exatamente igual àquilo que eu fiz ontem. Surpreendi-me, eu não faço isto de propósito. Acontece. E se isto acontece, quando isto me acontece e se isto me acontece, é porque o espetáculo está vivo.
Isso é
quando eu de repente começo a repetir sempre e digo sempre aquilo da mesma maneira, começa a haver uma monotonia que eu acho que é contrária à criatividade.
Sim.
E portanto tudo isto acontece. Quando eu transmito uma coisa diferente, eu recebo uma coisa diferente, eu também às vezes transmito porque já recebi diferente, e isto cria uma dinâmica nova em cada dia.
Muito bem.
Maravilha, bela lição que levámos aqui de como fazer teatro todos os dias e de como o teatro, de facto, tem que estar vivo todos os dias. Ângela e Paula, muito obrigado por vir às manhãs da MTT. Fica prometido que assim que puder vou ver a mais velha profissão, que de resto está em cena no Teatro Armando Cortês.
Até 11 de maio.
Exatamente, portanto, há bilhetes à venda, é ir ao teatro e, eventualmente, se puder, obviamente, é tentar a sua sorte em m80.pt, é tentar a sua sorte no nosso site. Ângela e Paula.
Foi um prazer.
Foi um prazer.
Muito obrigada.
Manhãs da M80, Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.